Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis tem início novamente. Estamos aqui no seu feed para trazer mais informações sobre running shoes, sobre tênis de corrida. Hoje é temático. Hoje é temático. Hoje temos tema nesse Por Falar em Correr número 19. Eu estou aqui com Marcos Buozzi. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com as lives, porque agora chega desse gancho, certo, Daniel Augusto? Esperamos não tomar mais nenhum gancho. Mas é isso, estamos de volta com as lives e vamos começar reestreando as lives falando sobre tênis. Então fica ligado aí que hoje a gente vai falar, como eu já disse, Cloud Surfer da On, KR6 da fila.
Eu não tinha falado ainda para quem está ouvindo o podcast, mas eles já sabem pelo título, né? Isso foi antes da live, mas não tem problema. Nós vamos falar sobre isso mesmo. Ah, tem vários tênis aí, lançamentos para falar. A gente ainda vai falar do New Balance, os tênis da Mizuno novos também, que lançaram vários. A gente vai por partes, você vai deixando sua sugestão do que você quer ouvir primeiro, que se coincidir com o que a gente quer falar, de repente a gente te atende, mas às vezes a gente define nossa programação. Então, hoje é o Fila KR6, Fila KR6, né, Marcos? Não é o 5. E o Cloud Surfer, que seria o 7, mas a ON disse não. Vamos começar do zero essa contagem, porque mudou tudo, mas a gente quer manter o nome. Tudo bem, que assim seja. Por qual você quer começar, Marcos? Pelo KR... Vamos começar pela Fila. A Fila está no Brasil, está mais barato, o pessoal conhece mais, está mais aí nos pés e na cabeça do pessoal. Muitos sempre, a gente aqui no Por Falar em Tênis também, quando será que a Fila vai lançar, o que será que eles vão fazer? E foi meio que o óbvio, né, Marcos? Uma atualização de algumas coisinhas, mas mantendo a essência do tênis para atualizar o que precisava de tecnologia, mas manter a essência que todo mundo que gostou do tênis vai continuar gostando.
Perfeitamente, é a atualização do Vaporfly que a gente falou alguns dias atrás, né? Para mim é a relação entre os tênis. Não, pelo amor de Deus, não tô falando da aplicação nem dos valores, nada disso. Tô falando que a atualização desses modelos caem exatamente no mesmo ponto. São modelos extremamente consolidados no mercado, né? Então o Vapor 2 e o KR5. Consolidados no mercado, tem o seu público ali cativo, estão numa faixa de preço dentro das suas, né, de cada um da sua categoria, competitivo, muito competitivo, principalmente o KR5. E aí na hora de mudar, fica aquela dificuldade, né? Se eu não mudar... Nunca muda e fica sempre aquele papo, ah, não atualiza nunca. Se eu mudar muito, pô, o tênis é ótimo, por que que eu preciso mudar, né? O que eu vou mudar? Então, eu vou mudar, mas não vou mudar. É aquela história que foi o Vapor 3, que nem eu, na minha opinião, o Vapor 3 foi uma evolução em todos os aspectos do tênis, sem que ele seja um tênis novo e diferente do Vapor 2. E o KR6 vem nessa mesma linha. Vamos atualizar? Vamos atualizar o tênis, vamos deixar ele mais moderno, mas não vamos tirar a essência dele. Que a essência do KR5, né, e agora do KR6, qual que é? Leve, extremamente respirável, baixo, relativamente baixo, baixo para os padrões atuais, né? Não estou aqui querendo comparar com o Tartesio, com o Tarte Edge, com nada disso. Então, comparando com os tênis atuais, KR6 continua com a mesma essência do KR5. Rápido, baixo, muito leve, extremamente respirável, e um preço ainda competitivo. Ficou um pouquinho mais caro que o KR5, mas eu ainda acho que é um preço competitivo, mas a Fila talvez tenha encontrado o limite do preço da série KR. Eu não acho que esse tênis, com valor muito mais alto do que isso, continua sendo o grande ladrão do mercado ali, o tênis que pega o mercado inteiro e que praticamente não tem competidores. Então, acho que a Fila... Tá testando o mercado com esse lançamento.
Qual que era o preço anterior do Fila ao KR5? Você lembra? Era R$499
o original? R$499, o preço cheio dele era R$499.
Mas agora com cupons dava para comprar por 200 às vezes, né? Ainda hoje, assim, né? Ó, se o pessoal quiser o KR5 hoje, é uma boa oportunidade, que estão desovando os estoques.
Exatamente. Mas assim, numa situação normal, R$499, mas você conseguia achar praticamente a qualquer momento o KR5 perto dos R$400. Vamos lá, assim... sem aguardar nada, assim, qualquer dia que você quisesse comprar, perto de R$ 400 você conseguia encontrar. O KR6 já veio por 599, né? Então ele aumentou R$ 100 o preço. E ok, entendo, os tênis todos ficaram mais caros e tudo mais, mas acho que a fila dá uma tateada no mercado e talvez encontre aí o limite do preço do KR, da série KR. Vamos falar um pouquinho dele, né? O que que mudou e o que que não mudou. Então aí o
Vamos
N
lá.
tá mostrando algumas fotos dele. Basicamente, o que mudou? A espuma de entressola agora é uma espuma nova, que é chamada de Speed Tech Foam. Então, para quem se recorda aí, a fila gosta dessa série Speed Tech, né? Então, no Racer Carbon, a placa é chamada de Speed Tech Carbon. E aqui eles pegaram o mesmo nome, só que colocaram Foam no final, né? De espuma. Então, a Speed Tech Foam, que visa trazer mais conforto e responsividade, mantendo a leveza do tênis. É a ideia de toda a marca, obviamente, na hora que lança
Isso.
uma atualização, é melhorar, ficar mais leve, mais responsivo, mais macio. E aqui não foi diferente. Então, esse nome novo aí foi dado um nome, vamos dizer assim, para a espuma, né? Vamos ser bem sinceros, porque a fila não tinha um nome para a espuma do
Isso.
KR5. Agora ela viu que todas as marcas têm Zoom X, Lightstrike Pro. Blast, não sei o que, colocou o nome na espuma dela, Speed Tech Foam. Achei legal, acho que ajuda bastante. Outra mudança, o cabedal. O cabedal continua sendo extremamente respirável, mas agora a fila diz ali que ela tem uma nova tecnologia, que é chamada de Skin Tech.
Skin
Então,
Tech.
essa Skin Tech, segundo
Aí.
eles, é uma segunda pele que vai ficar em cima do seu pé. A impressão que me dá pelas fotos é que ela tem um revestimento interno, né, como se fosse duas camadas, mas ainda assim
É.
extremamente finas. Mas ela parece ter uma camada por dentro e a parte de fora mais perfurada do que era a geração anterior, inclusive.
Isso.
Então, não tive a chance de provar, mas me parece que continua sendo um tênis extremamente respirável e, obviamente, um cabedal muito, muito leve, como dá para ver aí que praticamente não tem material, né? Ele é só mais
Né?
furo do que material, né? Tem mais vazio do que material. A palmilha agora é perfurada, então, assim como a gente viu acontecer na linha da Olímpicos, a fila também trouxe esse artifício aí que ajuda a tirar um pouco de peso. Ela disse que escoa mais fácil a água e tudo mais. Não é um tênis de trilha, né? Eu não acho que esse seja o principal, vamos dizer assim, o principal atributo que alguém busca nesse tênis. Mas a palmilha agora é perfurada. E o solado continua com as mesmas borrachas, que é o Evergrip na parte de trás, são aqueles dois insertos ali verde-limão, que estão no calcanhar. E o Evergrip T, que é na parte da frente, ele foi redesenhado. Mas essa borracha é a mesma, é uma borracha reforçada com TPU. Então essa borracha aí na parte da frente, ela tem um reforço de TPU para
Aparentemente
segundo.
parece interessante esse formato para de ter boa aderência, né?
Me parece sim. Eu já acho a aderência do KR5 era uma boa aderência, ela tinha uns cravinhos já. Esse me parece que tem mais ainda, né? Tipo, a impressão que dá que ele é inteiro como se fosse de cravos agora a parte da frente.
Mais bem distribuído parece, né?
E assim, você vê que é um tênis de velocidade que eles colocam a maior dureza de borracha na parte da frente do pé, né? Porque é aquele tênis que é para você fazer, que você vai fazer de médio pé, se não fizer até de antepé, praticamente. É trem de tiro de 400, aquele trem de pista mesmo, aquele. O tênis é para isso, essa é a ideia do tênis. Então, ele continua extremamente leve, continua com 6 mm de drop. A fila anuncia que o 40 masculino pesa 162 gramas. Não peguei um ainda para pesar. Eu tenho o 41 do KR5. E se não me engano, ele pesa 181. Eu acho que é isso. Eu posso confirmar aqui
Abaixo
que eu
de
tenho.
200, né? Com certeza
Ah,
abaixo de
sim.
200.
Não, isso com toda certeza. Ele é abaixo de 200.
Ó, o meu
Então.
no 44, ele pesa 205, o meu Kenya Racer 5. Então, 205 é um bom peso para o 44 nos dias atuais.
Ah, falei errado. O meu tem 171 gramas no tamanho 41. Então,
Um pouquinho.
ele fala ali de 162 no 40. Talvez ele tenha ficado até um pouquinho mais leve. Não sei. Precisaria pegar o 41 e colocar na balança para ter certeza. Mas é isso.
É, eles
Alterações.
falam aqui, ó, que ficou 4% mais rápido que a versão anterior. Eu não sei exatamente como que se baseia aí. Será que é no peso? Não sei.
Pelo que eu li, não. Pelo que eu li, eles dizem que. Porque eles têm a parceria com vários atletas, né? Então eles fazem a evolução do tênis com o feedback desses atletas. O Bruno bem levinho. Hoje em dia acho que o Thiago Vinhal não tá mais, mas já esteve com a fila também. Então eles falam que Os atletas conseguiram correr até 5% mais rápido com o KR6. É difícil, é assim, é, para mim essas são aquelas medições para gerar um número bonito no release. Mas, é, sei lá, difícil dizer que ele é mais rápido. Foi lançado aí em diversas cores, né? Então tem o vermelho, tem o preto, tem o azul, tem um vermelho mais escuro do que esse daí. Se quiser colocar minha tela aí, Enio.
Vou botar, peraí. Deixa eu colocar a sua tela aqui. ADD to Stream. Ah, um corvinho.
Tem um mais escuro, assim. Achei que ficou bem legal esse aqui também. Esses aqui são os da Centauro. A Centauro tem algumas outras. Ó, tem o preto. Tem o vermelho que você tava vendo. Tem esse azul aqui, que é um azul mais escuro. Assim, as cores bem legais. Esses os masculinos, né? O feminino tem esse lilás que você tava mostrando também ali, né?
As cores são bonitas. Pelo menos, né? Pro meu gosto, tá, são cores bonitas.
Aqui, ó, o feminino.
O vermelho é meio que tradição ter já, né? O vermelho agora tá...
Esse é um lilás bem, bem fraquinho. Esse é um cinza com um pouco de roxo, né? Me parece. E esse daqui, quase um rosa, um lilás, não sei. Alguma
Mas
coisa
eu vou assim. Dizer Mas... que essa mania das marcas de colocar um nome gigante assim no tênis, às vezes nos ajuda a identificar o tênis na corrida, mas eu não acho bonito. Eu acho muito exagero esses nomezão assim.
Eu particularmente, por exemplo, você pega os Skechers, que ele tem escrito Speed na lateral, eu acho aquilo horroroso, mas esse aqui eu ainda acho menos pior, aquele Speed do Skechers pra mim é o pior de todos, mas concordo com você de uma maneira geral, eu não gosto também não.
Então era isso, o que mais tem pro do KR6 é isso, ele tá por R$599,99 atualmente no lançamento, provavelmente já deve ter cupons que deixam o tênis mais em conta, mas aparentemente... ele deu uma melhorada no que já era bom no KR5, então quem já gostava do 5, provavelmente vai continuar gostando do 6.
Só trazer duas coisas que ele atualizou também, ele colocou esse puxador traseiro agora para facilitar o calce, porque ele não tem estrutura quase nenhuma aqui, né, no colar de calça, então isso aqui ajuda você a encaixar ele ali melhor no pé, e me pareceu que a parte de dentro agora aqui do colar de calce, as espumas, aquelas espuminhas que tem, deixa eu ver se eu acho uma foto do que eu quero mostrar. Essas espuminhas aqui, ó, deixa eu carregar. Essas espuminhas aqui de dentro, tá vendo, ó? Estão um pouquinho mais pronunciadas, é, assim. É. Pra quem já viu, tem um quê de Vaporfly, né? É, se você já pegou o Takumi 100, você já viu que ele tem essas espuminhas também, mas bem menores. O próprio KR5 tinha. E agora me parece que o KR6, eles deram um pouquinho, colocaram um pouquinho mais dessa espuma aqui por dentro pra encostar melhor no calcanhar ali, no tornozelo, desculpa. Vai encostar um pouquinho melhor no tornozelo e dar um pouquinho mais de estrutura. Não sei, não experimentei, mas é o que me parece aí pelas fotos e pelo que eu andei vendo do pessoal comentando do tênis.
Exatamente, e esse daí é o KR6, o KR6 lançado aí, atualização do KR5 para você que gostava. Fica aí a dica para investir, porque é um tênis que eu vejo bastante nas largadas de corridas, pelo menos aqui em Florianópolis e tal. Eu vejo, tem bastante fila, o pessoal usa bastante, porque afinal de contas, né? Sempre foi um tênis mais acessível de velocidade, que o pessoal gostava de comprar, então eu vejo bastante, tomara que esse pequeno aumento de R$100 não afaste tanto o pessoal, porque é um tênis que muita gente tem, né, Marcos? Porque é fácil de adquirir, fácil de comprar, é mais barato, tem os cupons, o pessoal consegue usar, né? Não pode subir muito mais, acho que R$599 é o limite para ele, se aumentar mais, na próxima já perde espaço para os outros.
É, tem uma distribuição boa, você acha esse tênis em praticamente todas as lojas que vendem, né? Porque às vezes você pega, quero um Skechers, quero um On, quero... Aí você vai na loja ali, por mais que seja uma loja até que legal, ali você não acha os modelos pra você experimentar e tal. Esse KR, tanto o 5, agora o 6, você encontra em praticamente todas as lojas, então... E é isso, é um bom custo-benefício, né? Antes, então, era R$499, pra mim ali, ele e o Corre Vento 2 são ali uma categoria bem parecida... Acho que dá uma briga boa aí das nacionais, o KR6 e o Vento 2.
É, e para terminar sobre ele, eu só queria dizer que eu continuo sendo fã do KR3. Eu tenho o 5, mas eu prefiro o 3. Eu tenho dois KR3, que eu gosto bastante dele, já passaram dos 500 quilômetros, é um pouquinho mais baixinho. Eu ainda prefiro eles do que o KR5. O KR5 eu achei, para o meu joelho, um pouco meio molenga, assim. Então, não... Não é um tênis que eu uso sempre, é mais para aqueles tiros, que é esse aí que você está mostrando na tela, que é o... Você vê que ele era mais baixinho na época, né?
Era.
Aí o 4 eles deram... O 4 eles deram uma errada, né? Essa é, vamos combinar que no KR4 eles não... Eles não conseguiram.
Perderam a mão total, é.
Não fizeram só a atualização. Daí pelo menos veio o 5, arrumou as coisas, e o 6 agora. E você estava tentando ali entrar, né, naquela barrinha do site, não funciona a fila, tem que arrumar. Não consegue ver até o KR3.
Você também não conseguiu, né?
Não, eu tentei, mas não foi. Mas então é isso, são 10 anos da linha KR e agora está lançado o 6. Se você comprar, usar, gostou, já usou, conta para nós como é que você se sentiu, porque embora a gente queira, a gente não consegue ter todos os tênis do mundo para testar ainda, certo? E agora vamos para o Cloud Surfer, On Running, On, a marca vencedora da maratona de Boston com a Ellen Obiri, né? On lançou o Cloud Surfer, e seria o Cloud Surfer 7, se fosse seguir a sequência, mas a On quis mudar tudo. Não, esse Cloud Surfer é um novo Cloud Surfer, a gente mudou as coisas, vamos recomeçar a contagem. Isso. Vamos recomeçar, e esse não tem nem número, é o Cloud Surfer, o Marco Zero da On, né, Marcos? Ele é o quê? Eu estava lendo aqui, que a gente até se prepara, pessoal, antes do podcast, vocês podem pensar que não, mas a gente até se prepara, que ele é um tênis que ele não é um day trainer, mas não é tão versátil, porque ele pode ter mais amortecimento do que deveria, mas é menos do que o Monster, e daí para velocidade talvez não sirva. Onde é que ele se encaixa?
Boa pergunta. Eu li reviews de uns 3 ou 4 sites e também fiquei na dúvida. Bom, vamos começar falando rapidinho então. Como você disse, ele seria o Cloud Surfer 7, mas a On quis recomeçar essa história e eu vou explicar o porquê. A On, ela, quando começou com os tênis de corrida, ela veio com essa história dos clouds aqui embaixo, né? Que são esses podzinhos aqui embaixo, assim, essas voltinhas aqui. É. E ela veio trazendo isso como uma revolução para o mundo da corrida, papapá, não sei o quê. Só que o que aconteceu? Ela ficou refém da própria tecnologia, né? A gente vê isso com algumas outras marcas. Já falei um pouco aqui daquela marca que tem os
treinos, Newton.
A Newton, que tem os, né, aqueles, as garrinhas na parte da frente do tênis. Então, algumas marcas ficam reféns da própria tecnologia. Elas veem a tecnologia como algo tão super diferente, tal, não sei o quê, que depois, quando elas têm que se adequar ao mercado, elas ficam reféns disso. Então, a On era um pouco refém disso com duas coisas. Uma, esses podzinhos aqui embaixo, que toda a linha dela sempre teve. E, segundo, com essa placa que tinha dentro do tênis, que era chamado de speedboard. Então, tá vendo essa placa preta que tem aqui dentro? Isso não é uma placa de carbono, não, tá? Isso é uma placa para dar estabilidade pro tênis.
Então, todo tênis tinha isso?
Todo modelo da On tem essa plaquinha, todas elas. Então, era a combinação disso com os pods. Então, por exemplo, esse aqui é o Cloud Flyer, você pode ver que ele também tem os podzinhos. É um pouco diferente do Cloud Surfer 6, mas também tem. Uhum. E aí, é aquilo, você fica preso nisso, toda a sua linha tem a mesma base, e aí você fica com dificuldade de gerar coisas novas, o mercado vai mudando, tênis com placa de carbono e tal, não sei o quê. A On decidiu que agora era a hora de se livrar dessas desgraças e veio com coisas novas. E tá certo, porque é isso, vamos evoluir. Aquilo foi uma ideia boa naquele momento, mas já passou. Então, o que ela fez? Pra não dizer que tudo que eu fiz até agora não tava legal, ela veio e chamou essa tecnologia. Esse daqui ela chamava de Cloud Tech, tá? Essa tecnologia aqui dessas bolotinhas embaixo do tênis. Então, ela veio agora e disse que essa daqui é a Cloud... Quer ver? Deixa eu pegar o nome aqui, que é um nome bonito aqui, que eu até esqueci. É a... cadê? Cloud Tech Phase. Cloud Tech Phase. Tá aqui, ó. Fase Cloud Tech.
A nova fase da tecnologia.
Então, ao invés de usar aqueles pods, o que ela fez? Ela fez uma entressola comum, só que para não desgarrar tanto assim daquela entressola diferenciada, ela fez uns vazados na entressola, né? Então, esse tênis, quando você vê a pessoa correndo, você vê que esse pedaço vazado, ele amassa, né? Tipo, a parte de cima toca na parte de baixo, como se ela desse uma deslocada, assim, como se fosse um tênis que desse aquela deslizada, assim, pra frente e pra trás, né? E esse é o primeiro modelo da On que não tem a tal da speedboard, aquela placa no meio do tênis. E com isso, uma coisa é consenso. Todo mundo que usou esse tênis, experimentou esse tênis, falou a mesma coisa. É o tênis mais macio da On. E aí é que cai nessa contradição, porque a On lançou esse tênis como o Daily Trainer, o tênis coringa, que daria até pra você fazer treinos de velocidade. Mas ele é tão macio que algumas pessoas acharam que ele é macio demais para você acelerar com ele. Então ele é um tênis muito confortável, isso também é consenso. Tem muita duplicação de tecido e muita espuma aqui no colar de calce. A língua tem espuma também. Então é um tênis que todo mundo que eu li de review falou que confortável ele é. Ó, dá para ver o tanto de espuma que ele tem realmente. E incrivelmente, é. ele consegue se manter na casa dos 250 gramas, mesmo no tamanho 40, o que é bastante interessante para um tênis de tanto conforto assim. Mas
mais que o tênis... Cloud Monster? O Cloud Monster ficou onde daí?
O Cloud Monster seria a categoria de super amortecimento, mas em termos de maciez, eles ainda dizem que quem experimentou diz que esse tênis é mais macio do que o Cloud Monster.
Então, perdemos o Cloud Monster aí, né? Tipo,
aí que tá, eu acho que se a On foi esperta e fizer o Cloud Monster 2 com uma evolução, pensando um pouco mais no Cloud Surfer, levando coisas do Cloud Surfer pro Cloud Monster, eu acho que o Cloud Monster pode entrar sério na briga aí com o Nimbus 25, com o Invincible 3. Você imagina, a On desgarrar dessas tecnologias que ela tem aí há não sei quantos anos, trazer elementos desse tênis pro Cloud Monster, que já é um tênis bastante elogiado. Eu acho que ele pode virar um belíssimo tênis de máximo amortecimento. Mas isso aí a gente vai ter que ver mais pra frente. E aquela história, né? Aqui no Brasil, a gente viu que todo mundo recebeu esse tênis pra testar. Mas como minha mãe sempre dizia desde que eu sou pequeno, eu não sou todo mundo. Eu não recebi esse tênis, então eu não posso dizer se ele é tão macio assim, porque eu não usei. O Enio Augusto também não é todo mundo, né, Enio Augusto?
Não, nós somos diferenciados, Marco. A gente não fica recebendo essas coisas.
Eu não sou todo mundo, minha mãe já falava pra mim quando era pequeno, você não é todo mundo, eu falava, mas todo mundo tá aí, mas você não é todo mundo, então é a mesma coisa, todo mundo tá recebendo esse tênis, você não é todo mundo. Então, de uma maneira geral, o tênis desliga dessas tecnologias da On, traz aí esse redesenho de uma maneira geral do tênis, com esses novos nomes, então não tem mais speedboard, a tecnologia agora da entressola é chamada de CloudTec Phase. A espuma continua a mesma da On, a Helion, né? Essa espuma a On já usava nos outros. Mas para mostrar que ele é um tênis completamente novo, eles vieram e tiraram a numeração. Agora ele chama simplesmente Cloud Surfer. Vamos começar de novo aqui. Ele começa outra vez. Então, assim, é um tênis que eu diria que...
Comparando com outras marcas, ele ficaria comparando com quem? Tipo, com a ASICS, não seria com o Nimbus, seria com tipo um Cumulus ou algo assim?
É, mas o Cumulus, ou talvez, pelo que o pessoal disse que ele é macio, eu não sei, eu tenho Nova Blast 3 e eu acho Nova Blast 3 extremamente macio. Pode ser, ele pode ser uma comparação com Nova Blast, embora ele seja um pouco mais, me pareça um pouco mais baixo. O Cumulus está para lançar um modelo novo também aqui, né? Então, vai chegar o Cumulus 25... que pelo que eu vi, de algumas pessoas de fora mostrando algumas coisas, ele vai virar o Nimbus, né, o Nimbus Junior, como ele sempre foi, mas agora na mesma linha do Nimbus 25. E aí talvez a gente tenha esse tênis parecido com o Cumulus, mas o Cumulus 24 eu não diria que ele é parecido, porque o Cumulus 24 é aquela construção mais antiga, ainda usa aquela, né, aquela tantão de gel e tudo mais. Então, não sei, quem sabe com o Cumulus 25. Mas é isso, bem macio, bastante conforto, embora ele não seja o tênis de máximo conforto e amortecimento da marca, mas dizem que ele cumpre muito bem esse papel. Alguns corredores que eu vi dizem que até dá para dar uma aceleradinha com ele, mas outros disseram que acharam ele um pouco macio demais e que preferiam fazer rodagens, treinos um pouco mais leves, esse tipo de coisa com esse tênis. Então, aí vai muito do, né, da sensação que cada corredor gosta. Então, realmente, o que na verdade também é para todo tênis, né? Vamos falar bem a verdade. É, não tem.
Aliás,
gosta de meia com KR6. Tem gente que não.
Exato, você falou isso. Eu vi na corrida que eu fiz domingo lá da minha tia. Do meu lado tava um cara largando com o Olympus Reverso. E eu pensei, como assim, cara? Não. É porque ele gosta, porque tem tênis da Olympus mais barato que o Olympus Reverso, sabe? Não precisava escolher esse. Eu assim, caramba, ele usou o Olympus Reverso para correr. Eu não gosto, mas essa pessoa provavelmente gosta.
É isso.
Ou teve que gostar, né? Foi o que ganhou, o que deu. Mas enfim, são escolhas. O preço desse tênis no Brasil está R$949 no site da On, né? Se eu não estou enganado. Exatamente. É um preço que compete aí com o que a gente falou, né? Com o Nova Blast, com o da Adidas, aquele, o SL, talvez, né? No preço, acho que compete. Acho que era o SL ou era o outro, eu não lembro agora.
O SL, acho que era o SL,
Com esses tênis, assim, é um preço que É o preço que está aí no atualmente, né? Não é o preço mais absurdo de todos dessas categorias, está um preço mais comum. O Cloud Monster que a gente mencionou está 999. Então, meio que ali da ON, eles estão com preço meio igual para quem quiser conferir, comprar. Esse a gente não usou, não testou, mas é isso, né? A ON lançou, está tentando aí se colocar no mercado. E um problema, né, Marcos, que eu vi também. É que tudo que se chama de cloud, nuvem, dá a impressão que sempre vai ser macio. A pessoa já vai com uma,
Isso.
né, tipo assim, putz, cloud, tá? Já vai no inconsciente, porque a nuvem é aquela coisa fofinha, Nimbus, Cúmulos, cloud. Você sempre pensa em maciez, talvez conforto. Aí, às vezes, a ON talvez tenha que mudar um pouco os nomes mais daqui para frente, né? Sair desse cloud, cloud, cloud.
Então, mas aí, sabe o que é engraçado? Eu vi mais de uma pessoa falando o seguinte, que ela pegava os tênis mais antigos da ON. E sempre ela via cloud alguma coisa, e ela achava que o tênis ia ser macio, e o tênis nunca era macio. E foi a primeira vez que ela pegou um tênis da ON e que fez jus ao cloud, porque é um tênis macio. Tipo, pessoal, finalmente a ON entendeu que o cloud associa-se à
Pode ser, pode
maciez,
ser.
entendeu? Aqui, ó, faz 5 anos desde que eu escrevi um negócio sobre um tênis da ON. Aqui é um paradoxo. Eu achava difícil entender por que que eles chamavam os seus sapatos, seus tênis de cloud. Mas continuava desenhando com aquelas speedboards que eram extremamente rígidas. Isso para mim desconectava o nome do que eu esperava. Então, ela, por exemplo, essa pessoa tinha largado mão de testar tênis da ON, ela não testava mais. Então, tirando um review aqui, que eu vi que esse cara aqui falou que não. Aqui, ó, ele fala que é um dos trainers mais macios que ele já usou, e ele não acha que ele é bom para nada além de. Não dá para dar uma acelerada com ele. Esse foi o cara mais que assim, foi mais firme nessa opinião. Tirando ele, todos os outros reviews que eu li, a pessoa falou: independente de qualquer coisa, foi o tênis da ON que eu experimentei que eu mais gostei em toda a minha vida. Então, assim, tem lá seu ponto positivo, entendeu? Tem lá sua
Finalmente,
aplicação.
a Cláudia fez jus ao nome, então.
Exatamente. Então, até mesmo parte de estabilidade, eu vi um cara aqui falando que achou que ele estava bem, ainda mais considerando que o tênis tem essa deformação, né, esse espaço vazio, ele achou que ia ser extremamente instável. Que ele não achou, não. Ele achou o tênis com uma boa estrutura e que ele não sentiu a instabilidade do pé cair pra dentro. Até me surpreendeu, porque realmente olhando, pode parecer um tênis que, né? Você imagina, o tênis tem um buraco, né? Tem vários buracos na entressola. Você pensa, isso vai dar errado, né? Isso vai colapsar. Mas pelo jeito, não foi o caso. E é isso. De uma maneira geral, as pessoas elogiando por ser um tênis bastante confortável, mas ainda assim com um peso bem razoável.
Então tá, e eu tava olhando aqui, né? Realmente é tudo cloud: Cloud Flow, Cloud Stratus, Cloud Boom Echo, Cloud Go, Cloud Swift, Cloud Flyer, é tudo cloud. Acho que mais para frente talvez eles tenham que tirar o cloud, porque tem tênis que talvez não faça mais tanto sentido. Embora as espumas estão aí, né? Deixando os tênis cada vez mais macios. Talvez agora, né? De fato, o cloud faça sentido, já que agora os tênis o pessoal sentiu macio. Bom, pessoal, então é isso aí, ó. Cloud Surfer de Marco Zero. Marco Zero do Cloud Surfer reiniciando aqui. Já teve evento de lançamento aqui no Brasil. E o KR6, Fila KR6 lançado. São mais novos tênis aí de opção no mercado. Nas próximas edições do Por Falar em Tênis, vamos falar de outros tênis. E ler também as mensagens que vocês mandam, que tem algumas acumuladas, algumas dúvidas. Mas como a gente teve em Boston e teve muito, foi só a gente ir para Boston que começou a lançar os tênis tudo. Aí, bom, temos matérias, temos conteúdo para fazer mais para frente, pelo menos isso. Ó, e o Valdir Alves está aqui, ele perguntou se o Pegasus do Marcos voltou de Boston. Voltou, né, Marcos?
Voltou, não achei. Assim, obviamente tiveram os tênis que me interessaram, mas estava um preço cheio e tal, não achei que era assim, não achei que era uma ótima oportunidade. Então, acabei não trazendo nenhum tênis novo e o Pegasus voltou de Boston, foi lá, passeou. Aliás, uma ótima opção, andei bastante com ele nos dias lá de passeio e ainda bem que levei, mas sim, o Pegasus voltou e tá aqui comigo ainda.
Fala bem a verdade, de tênis lá, a gente falou no episódio passado aqui do Por Falar em Tênis, não tinha assim nenhum tênis com super promoção, super atrativo. Tem mais modelos e opções que aqui tem, mas aí vai de vocês, queria comprar ou não, com certeza ia sair mais barato, né, se você fizesse a conversão, mas assim, não tinha assim um preço bom lá, né, se a gente converte para o nosso, ok, ia estar mais barato, mas assim... Ah, os preços cheios, normais, ah, não vai, não vamos, não vou
É
correr.
isso, como é o nome? A loja, na frente da linha de chegada da Maratona de Boston, sabe que os corredores estão indo ali, tipo assim, eles não vão colocar promoção. Não naquele momento não vai ter promoção. Então, é isso. Se você já vai na cabeça de comprar um determinado modelo de tênis, beleza, vai sair mais barato do que aqui. Agora, se você tá indo lá para esperando uma oportunidade, realmente, dessa vez não apareceu nenhuma grande oportunidade, nenhum modelo que eu faço, nossa, vou pegar esse tênis. Tô aí com uns 10 pares para correr, então falei, ah, não, realmente não é algo que fala, não, tá faltando um tênis de tal coisa, tá faltando um tênis leve, tá faltando um tênis para isso, um tênis para aquilo. Eu acho que assim, eu tô com bons tênis para fazer a rotação, pelo menos por mais um tempo aí. Então, como não teve uma grande oportunidade, o Pegasus voltou pro Brasil.
Exato. Então, nós não precisamos comprar mais tênis, mas se as marcas quiserem enviar para testar, a gente testa e vai substituindo, né, Marcos? Ou vai adicionando ao cartel, enfim, né? Vai doando os antigos. Então, a gente está aí à disposição, né, para acumular mais tênis e testar para vocês também. Enquanto isso, nós vamos falando, vamos lendo e atualizando. Para você que tem preguiça de assistir, de ler review, a gente faz isso para você aqui, ó, de graça, mas você pode apoiar no YouTube a partir de R$1,99. Vamos embora, Marcos Bose. Tchau para ti.
Valeu, pessoal. Obrigado por escutar mais essa, por acompanhar esta live, se você acompanhou, por escutar no podcast. A gente se vê no próximo episódio.
É isso aí, mandem suas sugestões para a gente fazer review de tênis, de pergunta, que a gente vai respondendo ao longo dos episódios. Tem muita, muita coisa para a gente tratar. Então, continue aí se atualizando aqui conosco. Tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.